militares. Apreensão de 24 metros cúbicos de madeira ilegal e aplicação de aproximadamente 3,4 milhões em multas. Neste ano, a iniciativa conta com apoio do Corpo de Bombeiros do Acre e investimentos aproximados de 2 milhões, provenientes do programa REACRE, além do suporte da Fundação REWILDE e do projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia. Com ações integradas de fiscalização, monitoramento e prevenção, o Acre consolida uma posição de destaque nacional na redução das queimadas, contribuindo para a conservação dos recursos naturais, a proteção da biodiversidade e o enfrentamento às mudanças climáticas. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E a Secretaria de Estado de Agricultura, a SEAGRE, realizou a primeira etapa das entregas do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, lá em Tarauacá. Larissa Costa vai trazer essa reportagem para a gente.
Marcando mais um passo no compromisso com o desenvolvimento sustentável da região do Jordão, o governo do estado, por meio da Secretaria de Agricultura, iniciou a primeira entrega do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, na modalidade extrativista na Reserva Extrativista do Alto Tarauacá. A ação teve início no dia 28 de maio e segue até o dia 2 de junho, beneficiando diretamente 26 produtores da região. O programa garante a compra de produção local, fortalecendo a geração de renda das famílias que vivem do extrativismo, incentivando práticas sustentáveis na floresta. Os alimentos adquiridos estão sendo destinados a 3 comunidades e a 1 creche do município, contribuindo para a segurança alimentar da população e garantindo produtos de qualidade para crianças e famílias atendidas. A iniciativa é realizada em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e a Secretaria Municipal de Educação do Jordão. Segundo a secretária de Estado de Agricultura, Temile Silva, o programa tem papel estratégico no fortalecimento da economia local e na ampliação do acesso da população a alimentos saudáveis e de qualidade. Para quem vive da produção extrativista, os resultados já são percebidos na prática. Produtor Ruberval de Lima destacou que a iniciativa amplia as oportunidades de comercialização e gera benefícios para toda a comunidade. Com colaboração de Vanessa Souza, Larissa Costa para o Sistema Público de Comunicação.
Agora no Acre são 10 horas e 41 minutos, 10h41, seguindo aqui com a informação. O estado destina recurso para cozinhas comunitárias em municípios isolados. Quem conta pra gente é o repórter Ronaldo Duarte.
O governo do Acre iniciou tratativas com as prefeituras de Santa Rosa, do Purus e do Jordão para implantar ações de combate à segurança alimentar. A iniciativa prevê repasse de R$200 mil para cada município por meio do programa Cozinhas e Hortas Comunitárias. O vereador e prefeito em exercício do Jordão, James Arsênio, comenta sobre os benefícios do programa.
O benefício que vai trazer nas nossas comunidades, porque, como bem falou aqui na tratativa das nossas reuniões, nós sabemos que não temos, né? O povo indígena é um povo também que vai precisar alcançar com essa alimentação. Os ribeirinhos também no Baixo Rio precisa também, principalmente aqui os nossos alunos que precisam da alimentação saudável. Isso para nós é uma alegria importante receber vocês aqui e também agradecer a nossa governadora Maílson por ter esse olhar, essa preocupação de trazer esse benefício para o nosso município, principalmente os municípios mais difíceis de acesso.
O secretário de Agricultura, Eudes Mendes, afirma que será de grande valia para a população do Jordão.
É um momento de alegria a gente receber aqui, né, vocês aqui, o pessoal aqui do governo, do estado, e aonde vai ser implantada aí, né, umas hortas, né, é um projeto muito bom sobre alimentação aqui pro nosso município, e dizer que só tenho mesmo de agradecer, eu vou estar à disposição juntamente também com o prefeito, toda a equipe aí, pra gente trabalhar e desenvolver o melhor, porque só quem vai ganhar é a nossa população do Jordão. É o que eu vejo hoje, é uma das partes mais importantes hoje aqui no nosso município, é a questão da alimentação e de verdura, porque hoje aqui nós não temos verdura em mercado. né? A maioria da verdura vem de fora. Então isso vai beneficiar muito nossa população e pode evoluir, né? E só quem ganha é o povo. Uma alimentação mais saudável e mais rica para o nosso povo de Jordão.
Os recursos serão utilizados na criação de hortas comunitárias, cozinha solidária e na adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, garantindo a oferta de até 1.000 refeições semanais para famílias em situação de vulnerabilidade. Segundo o governo, o programa terá duração de 12 meses e busca ampliar o acesso à alimentação de qualidade, além de fortalecer a produção local de alimentos e impossibilitar que os municípios recebam novos alimentos e participem de programas federais voltados à segurança alimentar. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora no Acre são 10 horas e 45 minutos, 10 e 45. Olha, vamos fazer o seguinte, meu caro Márcio Roberto. Vamos chamar a vinheta direto da Central de Esportes.
Gente em debate esporte.
Por que nós vamos falar de Central de Esportes? Porque lá em Chapuri, Josânio Oliveira já está prontinho lá para trazer a informação que Chapuri reinaugura Centro da Juventude em foco na saúde e inclusão através da atividade física. É isso, Josenir, bom dia.
Olá, Damião Viana, muito bom dia a você, bom dia, Gés Parada, bom dia, amigo ouvinte que nos acompanha em todo o estado. É isso mesmo, Damião, a Prefeitura de Chapuri entrega à população hoje às 17 horas, 5 da tarde, as obras de revitalização e modernização do Centro da Juventude, localizado na Estrada da Variante, próximo ao SESC. O novo complexo surge como um marco para as políticas públicas do município, com uma infraestrutura inteiramente reformulada para colocar a prática regular de atividades físicas e esportivas no Centro de Desenvolvimento Social dos Jovens Chapurienses. A cerimônia oficial de reinauguração contará com uma programação dinâmica que reflete a real vocação do espaço. Estão previstos torneios esportivos e apresentações culturais, marcando o início de uma nova fase de engajamento comunitário e valorização da saúde preventiva do município. Mais do que uma simples reforma estrutural, a reabertura do Centro da Juventude atende a uma demanda histórica por espaços públicos qualificados voltados ao esporte e ao lazer. A prática constante de atividades físicas é amplamente defendida por especialistas como uma das ferramentas mais eficazes para a promoção da saúde física e mental, além de atuar diretamente na prevenção de doenças crônicas e no combate ao sedentarismo na juventude. Com as novas quadras e instalações adequadas, o centro oferecerá condições seguras e estimulantes para que crianças, adolescentes e jovens adotem hábitos de vida mais saudáveis. Lideranças comunitárias apontam que a oferta de torneios esportivos estruturados e espaços livres para o treino diário são fundamentais para o desenvolvimento de valores essenciais, como a disciplina, o espírito de equipe, a resiliência e o respeito mútuo. O foco estratégico no esporte também cumpre um papel crucial na proteção social, ao disponibilizar um ambiente dinâmico, seguro e acolhedor para atividades físicas no período contraturno escolar, o município proporciona aos jovens alternativas saudáveis de convivência, afastar as novas gerações da ociosidade e dos riscos da vulnerabilidade social urbana é uma das metas prioritárias da administração municipal com este novo complexo. A expectativa é que o espaço funcione de forma integrada com as escolas locais e projetos sociais, revelando novos talentos para o esporte regional e, acima de tudo, formando cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. A Prefeitura de Chapuri, por meio de seus canais oficiais, estendeu o convite a todas as famílias, comunidades, desportistas do município para prestigiarem o ato de entrega com o slogan Construindo o Futuro. A gestão reforça que o investimento em infraestrutura esportiva é um investimento direto no futuro e na qualidade de vida da população. A partir de hoje, o Centro da Juventude deixa de ser apenas um prédio público, um espaço público, para se transformar no coração pulsante do esporte e do lazer de Chapuri. Abraço a vocês do estúdio e aos nossos ouvintes.
Josenio Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Josenio Oliveira, trazendo informações ao vivo direto de Chapuri. Agora nós vamos conversar com ele direto da Central de Esportes. Alberto Casas chegando. Alberto, bom dia. Alberto, seleção brasileira chega aos Estados Unidos e Ancelotti tem grupo completinho, né? Já pensando na estreia, passando sábado agora no outro, mas no final de semana tem partida amistosa, não é isso?
Bom dia. Muito bom dia, Damião, Jesse, Márcio e você, bom ouvinte, dia. Que é a razão do nosso sucesso. Olha, é verdade, né? Todo mundo já. Os dois que não estavam, a dupla de zaga, né?
Que disputaram lá a final.
O zagueiro do PSG, o zagueiro do Arsenal, e agora vão estar os dois juntos, né? Lá, já para esse amistoso, né?
É sábado, né?
Contra o Egito. Contra o Egito, esse amistoso lá em, né? No Estados Unidos.
No local
já
da...
Já foram ontem, né? Saíram com uma hora de atraso. O avião, mas deu tudo certo, já chegaram lá, 10 horas de viagem. Agora, meu amigo, os caras não podem reclamar de cansaço de viagem, não, viu?
Não, né?
O conforto é grande demais. Tem até pantufa, meu amigo. Você não sabe o que é pantufa?
Sim.
É aquelas sandálias fofinhas.
Uma que um colega nosso aqui da difusora usa.
Tem até pantufa, roupão e tudo mais, né? Pra você ficar de boa dentro do avião. Você sabe quem estava do lado do...
De quem?
Do lado do Ancelotti?
Quem?
Neymar.
Neymar?
O queridinho, né?
Ali.
Não é besta, né?
Não
é bobo. Né? Não é bobo. Tá. Vou do lado do chefe, que o chefe que manda.
Eu vou ficar do lado do... De quem?
Não.
Do lado do homem, quem manda...
Mesmo ele não tendo condições de jogo, né? Mas vai com certeza, vai tratar
Alberto,
aí.
Alberto, eu acredito que o...
Não é 24 horas porque não dá, né? Mas que vai tratar diretamente, intensivamente,
tu
vai.
Sabe,
já
que
está,
eu acho que o Neymar já tem mais de 70% de chance de estrear na Copa?
Tomara.
Eu acredito que sim.
Torcida tá torcendo por isso, rapaz, e o centro tá se organizando aqui.
Já?
De verde e amarelo, viu?
Já pintando aí
Tem muitas lojinhas aí, banquinhas com camisas da seleção brasileira, estão esperando a hora, porque tem muita gente também já se organizando, né? Com seus abadás e tudo mais, fazendo em bufês, em bares e tudo mais, para que no dia 14, 5 da tarde, a bola rola Brasil e Marrocos.
Tu sabes que vai ter transmissão aqui no centro da cidade, aqui na praça, que foi divulgada essa semana, vai ser colocado o telão lá, né? Vai ser transmissão todos os jogos do Brasil, automaticamente vai ser uma movimentação muito grande aqui.
Pois
e depois
uma opção, né?
Mais uma opção. E depois que a bola parar de rolar, o que acontece? Aí segue aí a programação do carnaval.
Né?
Do carnaval, isso.
Fanfest, né? Então isso é bom. Ter... Isso é bom, mas é bom com vitória, né?
Se o Brasil vencer.
É bom com vitória, porque aí dá empolgação. Agora, se perder, meu amigo, vai todo mundo embora.
Aí fica difícil.
Tomara que
o Brasil
vai evoluindo.
Na primeira fase, Alberto, vamos pensar aqui. Brasil e Marrocos.
Ele passa.
Passa.
O Brasil passa na primeira fase com tranquilidade.
O Brasil enfrenta o Marrocos.
Haiti.
Hã? O Haiti. E a Escócia.
Eu
acho que as duas partidas mais difíceis seriam...
Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia, Brasil passa.
O jogo mais difícil
passa
seria...
em primeiro, tá? Passa em primeiro. Até porque o time a ser batido é o Brasil, né?
No grupo.
Sim.
É, verdade.
O time a ser batido é o Brasil. E um dos mais fortes ali é o Marrocos.
Já pega na estreia, que é pra saber como vai ser a sequência.
Exatamente, vai que a gente ganha aí com tranquilidade. Aí os outros já ficam olhando, já. Opa!
Já ficam assustados,
já assusta. Mais embaixo.
Aquele negócio da desconfiança que há ainda, né? É o Brasil, mas a desconfiança do torcedor brasileiro. Eles lá, eles não pensam assim, né? Eles acham, não, nós vamos pra jogar a Copa do Mundo e vamos vencer. Alberto, falando de vencer. Hoje tem João Fonseca e Messique. Revelações aí das quartas de final do torneio lá em Roland Garros.
Né? Roland Garros tem, né?
Isso.
Hoje o brasileiro vai aí em busca de mais, né, uma fase, né?
Na verdade,
mais uma fase.
É um duelo da nova geração, né? Nas quartas de final são dois novos talentos que realmente eles estão dando o que falar. Inclusive, o João Fonseca está sendo bastante elogiado lá como pode ser um dos melhores do mundo, né?
E pode ser campeão também.
Também,
passando,
né?
Hoje, ele vai para a semi.
Olha aí.
Vai para a semi. Então, tá dentro. Na verdade, é essa. Só tem Zeraev, como é que é? Zeraev, que...
É o mais difícil?
É o mais difícil.
Zeraev? É, que avançou, que pode pegar ele na próxima...
Sim, sim.
Na semi, né?
É, e aí, ele é um dos melhores ranqueados também.
Tá então, no topo, é?
Então é...
É o número 3 do ranking mundial.
Exatamente.
Alemão, é isso?
Então é só tem esse aí que tá...
Ele venceu o espanhol por 3-0, né? E avançou no torneio.
Ele joga muito. Agora, Damião, aqui, saiu hoje na Cazé TV, que o árbitro de Palmeiras e Chapecoense foi afastado.
Foi?
Felipe Fernandes.
Foi que ele fez de errado, afastado. Alberto.
Ele marcou uma falta no gol da Chape. A bola não... É uma falta fora do lance, ele marcou. Dentro da área... É a favor do Palmeiras e saiu o gol da Chapecoense.
Certo.
Mesmo ele tendo marcado um pênalti depois a favor da Chape.
E o camarada meteu lá na...
Meteu na lua, né?
Na lua.
Aí ele foi afastado aí pela comissão.
Errou.
É. Né? E tem que
pagar pelo erro. Na verdade, ele errou e prejudicou muito a Chapecoense, né?
Prejudicou a Chape e os demais times, né?
Tá bem.
Né? Que estão ali na briga. O Flamengo,
se fosse um empate, o Flamengo tá mais próximo.
Sim. É. E aí continua em 7 pontos, né?
Agora, Alberto, eu acho o seguinte, é futebol, é campeonato, o negócio é sério. Errou mesmo, tem que ser afastado mesmo.
E olha que são profissionais, né, agora.
Pois é.
CBF paga academia, paga mais não sei o quê, tem salário e tudo mais.
Quanto mais benefício, hein?
Quanto mais benefício, mais o VAR atrapalha também, né?
E o VAR?
Porque o VAR podia ter chamado. É. Olha, não foi falta. Mas não.
Deixou
rolar, ele já tinha marcado a falta.
Mas não pode ter interferência de fora, mas dá um toque.
Como é que não tem? Como é que não pode ter se tem direto interferência? Interferência direta. De fora.
Então tem que afastar mesmo, que é para os outros ficarem espertos.
Sim, tem 50 dias aí agora para ele ficar de molho, né?
Mas não pesa vai... depois, já que são contratados, já são, hoje já tem carteira assinada, será que...
Tem que pesar no bolso.
Pesa no bolso? Será que pesa?
Tem que pesar no bolso, viu?
Porque quando pesa no bolso, o camarada passa a refletir.
Aí é outra história, né?
No bolso...
Pesa no bolso é outra história.
É bom fazer tudo certo para não ter problema financeiro, mas...
Damião, e hoje a nossa seara aqui?
Pois é, o Independência?
Não, nós teremos hoje às 3 da tarde a assinatura do convênio da Prefeitura com a Federação Acreana de Futebol. Aquele repasse, né, de R$500 mil que foi prometido na gestão anterior, que passou para o Alisson Bisten, e hoje será concretizada a assinatura desse convênio, já foi autorizado pela Câmara Municipal, né, o repasse. E aí hoje vai ser às 3 da tarde, na sede da federação, vai ter a assinatura desse convênio.
Olha aí, Alberto, falar em convênio, falar em federação, o presidente atual da Federação de Futebol do Acre, Ade Araújo, será candidato aí à presidência para a sequência do comando aí?
Sim, essa matéria saiu ontem aqui no Lance Esportivo, ele confirmando de primeira mão, aqui na rede pública de comunicação, que ele é candidato.
Candidato.
Ele não foi eleito para esse pleito, ele era vice.
Assumiu porque aconteceu.
Pela fatalidade do presidente Antônio Aquino Lopes, nos deixar aí prematuramente, e o Adem assumiu ali como vice. Agora ele vai lançar a sua candidatura oficial, lançou, na verdade.
Monta a sua chapa e vai pro voto.
Exatamente, vai pro voto e a eleição acontece nesse ano em dezembro, né? Na sede da federação. Então, ele já lançou a sua candidatura.
Eu acho que está sendo um bom presidente, não está, para o futebol criança?
O Zezinho Melo disse ontem o seguinte, eu tenho um ditado curto e certo que minha avó vai dizer, time que está ganhando não se mexe.
Pois é, está dando certo?
Está dando certo.
Segue o time, então, segue o jogo.
Segue o barco, né? Segue o fluxo.
Concordo. Alberto, falar de futebol criando, Independência, o nosso representante aí para a sequência da Série D, vai se reforçar?
Olha, o Independência precisa, né? Precisa de reforço, porque ele já está classificado, não vai passar da 4ª posição.
Tem jeito não.
Não tem jeito, porque...
Mas pode perder ainda?
Pode.
Pode pro Galvez?
Pode perder.
Não, pode ter a 4ª para o Galvez?
Não. Tem mais chance, não. A posição não perde,
já
não.
Já deu,
né? A posição não, já está ali na 4ª posição. Ele pode passar do Porto Velho.
Tá.
Mas aí o Porto Velho vai pegar quem? O Maitá, morto.
Aí esquece.
Lá no Aloysio Ferreira. Aí, e aqui, esquece. o Independência enfrenta o Guaporé. O Guaporé é o primeiro lugar já, mesmo perdendo. Já tem 21 pontos. Deve vir com o time reserva.
Somente para
cumprir tabela, isso. Porque o que vale mesmo agora é a fase do mata-mata.
Aí é outro campeonato.
Exatamente. E o primeiro e o segundo do grupo enfrentam o terceiro e o quarto do outro grupo. Ou seja, faz a segunda partida em casa. E passando o primeiro mata-mata, Damião, ficam 32 equipes. Essas 32 equipes estarão garantidas já na Série D de 2027.
Bom.
Né, do ano que vem.
Podemos sonhar?
O Independência tá na briga, né?
Tá na briga.
Independência tá na briga.
Agora, Alberto, vai ter outras equipes, querida, caso vai ser uma só vaga ou vai ser três vagas como esse ano?
Não, se o Independência passar, a vaga dele tá garantida. E campeão e vice vai também.
Então aumenta campeão e vice.
Aumenta uma.
Aumenta uma vaga.
É, no Campeonato Brasileiro aumenta uma vaga. É. Aumenta não, né?
Mantém. Porque se ano que vem, no caso, vai ser campeão e vice.
Ou poderemos ter quatro, né?
Pois é, aí são três vagas, mais uma, se vamos dever quatro.
É, exatamente.
Aí que se organize para que o campeonato do ano que vem seja melhor do que esse ano. Bom, né?
Bem porque, melhor, tem que ser, né? Porque
já tem ano que vem o quê? É, Santa Cruz
e Rio Branco.
Rio Branco. É, aí se Independência conseguir.
Aí vai Independência.
Independência.
Também. É, exatamente. E aí, quem sabe vai um pelo ranking aí?
É, tem isso também.
Tem isso também, né, Daniel? E Copa do Brasil, nós teremos três vagas também.
Também?
É, com o Galvez já está garantido.
Galvez?
É Santa Cruz, Rio Branco e Galvez. Esses três aí estão garantidos na Copa do Brasil do ano que vem.
Torcer para que ano que vem o campeonato, os nossos clubes possam representar melhor o estado.
E na Copa do Brasil tem também na Série D, porque o Pix já vai vir para o Independência mais R$100 mil.
Pois é, R$100 mil já dá para pagar aí a galera que está jogando.
Exatamente. Então, vai ter essa semana agora, final de semana, não teremos jogo do grupo A1, né, o grupo A2, melhor dizendo, não teremos jogo, e sim, somente no domingo, né, acho que dia 14, se eu não me engano, domingo dia 14, é a última rodada do grupo, né, aonde todos os jogos serão no mesmo horário. Né? Teremos aqui o Independência enfrentando o líder Guaporé e o Maitá vai até Porto Velho enfrentar o Porto Velho lá na Luiz Ferreira.
Aí,
o que a gente falou? Que poderia mudar de posição de terceiro para quarto, quarto para terceiro?
Sim.
Se o Independência vencer o Guaporé aqui e o Galvez fizer uma gracinha lá, o Galvez não, o Maitá fizer uma gracinha lá, que é muito difícil.
Vamos deixar.
Então,
vamos se contentar com a quarta.
Contentar com o quarto colocado. Hoje, se terminasse, o Independência enfrentava o Manauara. Aqui a primeira partida, a segunda lá em Manaus. Se mudar lá, porque tem 19 a 17, a última rodada vai definir também se o Nacional passará do Manauara ou o Manauara vai permanecer na liderança. Certo, Daniel?
Muito bem, Alberto. Daqui a pouco tem lance esportivo.
Daqui a pouco tem lance esportivo, só dizendo que no final de semana tivemos muito vôlei de praia lá na Praça do Juventus, envolvendo as duas quadras. Essa competição não é oficial da federação, mas é de um filiado da federação que realizou, que é o Mascarenhas de Moraes, que é o MM.
Pronto.
Né? E aí não foi só Master, foi masculino, feminino, 50+.
50+,
50+, e teve 7 duplas, então dá 14 atletas, pra você ter uma ideia aí, de 50+, né? E teve gente que não pôde participar, né?
Os cabos de 50+, tem energia ainda pra...
Ainda tem energia. E tem gente de 60 jogando.
Olha.
Eles querem chegar até 70, como acontece lá no Rio de Janeiro.
Isso é bom
porque vai, né, revitalizando essa galera que está na
saúde.
Tá fora, tá parada, vendo os demais jogarem, rapaz, eu vou voltar também, né?
Opa.
Vou voltar. Isso é bom.
Motivo.
Tá certo?
Tá certo.
E hoje tem a semifinal, amanhã tem final aí do vôlei Sub-18 lá no ginásio do SESC. Amanhã tem mais, tá certo? Um abraço e até lá.
Até agora nós vamos fazer o seguinte, vamos para os nossos ouvintes na sequência, vamos ao intervalo.
A hora do ouvinte.
Bom dia pra quem, Jess Parada?
Damião, você recebeu um convite, aliás, nós recebemos. Muito bom dia, Jesse Parada, você me abandonou. Olha. Abandonei não, homem, ontem, infelizmente, eu tive assuntos de família, né, para resolver, e aí os meus chefes, Damião Viana, Jefferson Dourado, me permitiram ir para uma outra cidade resolver essa situação. E Dog Jamaica mandou aqui um recadinho.
Qual foi, Parada?
Como vai vir aí um feriado, ele está convidando a gente para andar na Bajola, lá no Rio Iaco. Dog Jamaica, Damião já disse que não me cabe numa Bajola.
Vou ter que ir. Não cabe nós dois não, Jesse.
Vai um de cada vez.
É, então é. Também a Adilson mandou mensagem aqui. Ó.
Foi?
Vamos lá?
Vamos sim.
Vamos ver.
Bom dia, meus amigos Damião e Jéssica Parada, aqui é de Louça de Sena Madureira. Tô ligadinho no seu programa, viu? Passar um louco pro Davi, o Brenda, aquela equipe lá do Hospital Maravilhosa, meu compadre Maia, Nana, Elivildo Menes, Marrom, e para todos vocês aí da rádio.
Beleza, Adilson, um abração para você também, muito obrigado pelo carinho da audiência. Tem mais, Parada?
Quem nos manda também um bom dia é o Edinho Souza, lá da Vila do V, que ouve a gente pelo aplicativo. E eu tenho, Márcio Roberto, a nossa ouvinte, dona Zenia Cássio, lá de Sena Madureira, ela mandou um áudio para nós. Por favor, Márcio, me ajude.
Bom dia, Jeff Parada, minha querida. Eu sou a Zenia de Sena Madureira, Damião Viana. Meus amigos de sempre, eu passei os tempos sem falar com vocês, porque eu estava no Rio Branco, tratamento, saí daqui muito doente, com a gripe, a tosse, que eu estava para não aguentar mais. Aí minha filha que morou no Rio Branco me chamou para fazer um tratamento, passei quase um mês, mas eu estava sempre lembrando de vocês. Um abraço, minha amiga Jéssica.
Muito bem, tá aí, Jéssica. Vamos faturar, Parada?
Vamos sim, Zeni, a gente deseja toda a saúde da parte de Deus, que Deus venha restaurar sua saúde em nome de Jesus. E agora nós vamos para um intervalo comercial.
E ainda hoje aqui no Gente Debate. Governo avança com obras de pavimentação da Boca do Caeté em Sena Madureira.
Ainda vamos trazer notícias sobre a divulgação do resultado definitivo da escolha dos artesãos para a feira em Pernambuco.
E jovem é preso após agredir o próprio avô e romper tornozeleira eletrônica aqui na capital, Rio Branco.
E ainda teremos um giro por nos nossos correspondentes, né, Damião? Isso. Todos os municípios. Sai daí não, que a gente volta já já.
Os municípios do Acre ligados pelas ondas do rádio. Programa Gente em Debate.
O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também.
Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a junta de serviço militar mais próxima.
Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho.
O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chega em casa, sinto fogo de pressinha, vou coar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com Tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Minuto Saúde. As ações do governo do Acre que cuidam do bem-estar de todos.
O Acre vive um novo tempo na saúde pública.
A governadora Maílza Assis entregou o moderno aparelho de quase 19 milhões de reais para garantir diagnósticos de alta complexidade pelo SUS, principalmente para pacientes oncológicos. E os avanços continuam. Na Fundação Hospitalar, novos equipamentos de ponta, mesas cirúrgicas eletrohidráulicas, raio-x 3 dimensões e centrais oftalmológicas para transformar o atendimento de média e alta complexidade em todo o Acre. É tecnologia de última geração com atendimento mais humano, mais digno e mais cuidado para quem precisa. E na maternidade Bárbara Eliodora, o amor também salva vidas. O Banco de Leite Humano transforma doações em esperança para bebês prematuros. Doe leite, doe vida. Saúde forte, atendimento humanizado e vidas salvas todos os dias. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Bem-vindo ao CAICA.
O CAICA é o Centro de Atendimento Integrado da Criança e Adolescente. Um espaço preparado com carinho para cuidar da nossa gente desde a infância. Aqui tem atendimento social, de saúde, educação e até apoio jurídico. Tudo num só lugar para facilitar a vida das crianças e das famílias que mais precisam. Porque um governo que faz mais, cuida melhor. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora são 11 horas, 11 minutos. Agora nós vamos direto para Cruzeiro do Sul com informações ao vivo. Nonato Costa chegando. Censo escolar mobiliza gestores e reforça a importância de dados para a educação no Vale do Juruá. Nonato, bom dia.
Jesse, bom dia Márcio, Roberto e bom dia a todos que nos escutam. Isso mesmo, né? Importantíssimo esse censo escolar para se ter um retrato falado da educação e do número de alunos no nosso Vale do Juruá, em todo o Acre. A Secretaria de Estado de Educação realizou esta semana aqui em Cruzeiro do Sul mais uma etapa de abertura dos trabalhos do Censo Escolar 2026, reunindo profissionais da educação da regional do Juruá. O encontro destacou a importância da coleta correta de informações das escolas que servem de base para a elaboração de políticas públicas e também para repasse de recursos federais destinados à educação. De acordo com Vanderlei Pereira Rocha, chefe do Departamento de Dados e Estatísticas Educacionais da Secretaria de Educação, o Censo Escolar é responsável por reunir informações de toda a rede de ensino, permitindo um retrato fiel da realidade educacional em cada município e comunidade. Segundo ele, além de influenciar diretamente no volume de recursos recebido pelas redes estaduais e municipais, o levantamento também fornece indicadores importantes sobre a aprovação, reprovação, evasão escolar e evolução das matrículas. O censo não trata apenas de recurso, ele mostra como está a educação em todo o estado, se os números estão crescendo ou diminuindo e quais são as principais necessidades que precisam ser atendidas por meio de políticas públicas, explicou. Durante o evento, Vanderlei chamou atenção para a redução gradual no número de matrículas registradas nos últimos anos. Conforme os dados apresentados, até 2021, o Acre registrava crescimento no número de estudantes matriculados. No entanto, a partir daquele ano, começou a ser observado um declínio e vem se intensificando. Em 2025, a redução ficou entre 7% e 8% e a previsão para este ano de 2026 é que o índice se aproxime dos 10%. Diante deste cenário, o gestor reforçou a necessidade de que as informações sejam preenchidas de forma correta e transparente pelas unidades de ensino. A Regional do Juruá conta com mais de 16 escolas estaduais e participa do processo de coleta de dados, considerado fundamental para garantir o planejamento e a manutenção das ações educacionais em todo o estado. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Nonato Costa. Agora no Acre são 11h14.
E direto do Vale do Juruá, nós vamos para o Vale do Purus. Vamos falar com José Bispo, direto de Senador Madureira, que traz a seguinte informação. O governo avança em obras de pavimentação ali da boca do Caeté. Bom dia, José.
Muito bom dia, Jesse. Bom dia, Damião e ouvintes do Gente em Debate, de todo o estado. Pois é, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas, a CEOP, intensifica, né, nesta segunda-feira, primeiro, os trabalhos de infraestrutura da rua Cunha Vasconcelos, localizada na região da Boca do Caeté, em Sena Madureira. Os serviços representam mais um importante investimento em mobilidade urbana para a população local. A obra contempla os serviços de pavimentação, em tratamento superficial duplo, né, TSD, drenagem, construção de calçada nas laterais da via e a implantação da sinalização viária, garantindo mais segurança e melhores condições de trafegabilidade para os moradores e condutores. Para quem mora na Boca do Caeté, a pavimentação representa o fim de dificuldades enfrentadas há décadas, principalmente durante o inverno amazônico. Morador Márcio Dias acredita que a obra trará melhorias significativas para a mobilidade e a qualidade de vida das pessoas da comunidade. Esse trabalho aqui vai ficar bom demais para a população do Caeté. Os carros e mototáxis cobram muito caro para buscar as pessoas e muitas vezes não vêm. São muitos anos de sofrimento, inclusive as crianças precisam andar na lama durante o inverno, da chuva, durante o inverno, e os carros constantemente atolados, disse o morador. Nesta etapa inicial, as equipes executam os serviços de terraplanagem, limpeza das laterais e da via principal, além da instalação do canteiro de obras e da abertura dos caminhos, né, de serviço e desvio. A medida foi necessária devido às limitações da ponte de madeira existente no local, que não suporta o tráfego de caminhão pesados, utilizado no transporte de insumos e equipamento, explicou o engenheiro e fiscal da obra, Ney Rocha. De forma que o governo do estado, através, né, do DERAC, está pavimentando, fazendo uma obra muito importante para os moradores, né, para a comunidade da Boca do Caeté. O governador Amaiusa garante que o serviço está sendo feito com muita responsabilidade, com muito respeito à comunidade e que todas as ações de governo são feitas para a melhoria do nosso povo e de nossa gente. Portanto, de Sena Madureira, para o Sistema Público de Comunicação, Jusa Bispo.
Muito obrigada, Jusa, pelas suas informações. Está aí, o governo investindo em qualidade de vida para a população. Nós vamos dar sequência aqui nas matérias. A Feira de Economia Solidária do Arraial Cultural 2026 já abriu credenciamento. E os empreendedores interessados em comercializar os produtos e também os serviços, né? Fique atento, porque a Isabelle de Oliveira traz agora as informações.
Empreendedores interessados em participar da Feira de Economia Solidária do Arraial Cultural 2026 poderão se credenciar entre os dias 8 e 10 de maio. As inscrições serão realizadas presencialmente na Casa do Empreendedorismo, no bairro Ipaze, em Rio Branco, das 9 da manhã às 2 da tarde. Para participar, é necessário apresentar documento de identidade e comprovante de endereço. Artesãos também devem levar foto dos produtos que pretendem expor, enquanto ambulantes precisam apresentar uma foto do equipamento de trabalho. As vagas são destinadas aos setores de alimentação, artesanato, brinquedos e comércio ambulante. De acordo com a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo, a iniciativa busca gerar oportunidade de renda para empreendedores acrianos durante o evento. Para mais detalhes, acesse agência.ac.gov.br e siga @turismo no Instagram. Com informações da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo do Acre, Isabelle de Oliveira para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11:18. Estado divulga resultado definitivo de artesãos selecionados para a feira em Pernambuco. Caroline Oliveira conta pra gente.
Sete artesãos foram selecionados para participar do estande do Acre na 26ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato FENEARTE, que acontece em julho em Olinda, Pernambuco. O resultado definitivo foi publicado nesta segunda-feira, 1º de junho, pelo Governo do Acre no Diário Oficial do Estado. Com o resultado definitivo, os artesãos selecionados têm até quarta-feira, dia 3, para manifestar participação. No dia 1º de julho, será realizada a reunião preparatória com os artesãos que devem participar do evento entre os dias 8 e 19 de julho, em Olinda. Para mais detalhes, acesse agência.ac.gov.br e siga @turismoacre no Instagram. Com informações da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo do Acre, Carolina Oliveira, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora nós temos uma excelente notícia. As inscrições para o mestrado em gestão pública, elas seguem abertas. Então vamos fazer o seguinte: se você, servidor estadual, tem interesse em fazer esse mestrado em gestão pública, fique atento a essa matéria da Ingrid Andrade.
Inscrições para o mestrado em gestão pública prosseguem abertas até o dia 12 de junho para servidores estaduais. Os servidores públicos estaduais do Acre ainda podem se inscrever no processo seletivo do mestrado profissional em gestão pública, oferecido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Administração, SEAD, em parceria com a Universidade Federal do Acre e a Universidade Federal do Espírito Santo. As inscrições permanecem abertas até o dia 12 de junho. Ao todo, há 30 vagas destinadas a servidores efetivos e comissionados da administração direta e indireta do Estado, além de secretários e secretários adjuntos que atuam nas áreas de gestão, planejamento, administração e finanças. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet por meio do formulário eletrônico disponibilizado no edital até as 23h59 do dia 12 de junho, no horário de Brasília. O curso será oferecido na modalidade mestrado interinstitucional, MINTER, resultado da cooperação entre a UFES, a UFAC e o Governo do Acre. A iniciativa tem como objetivo contribuir para a qualificação de servidores e para o aprimoramento da gestão pública estadual. O processo seletivo contará com prova objetiva marcada para o dia 19 de julho no campus da UFAC, em Rio Branco. O resultado final está previsto para agosto, com o início das aulas em 31 daquele mês. Segundo o edital, os candidatos aprovados deverão assumir contrapartida equivalente a 30% do valor do mestrado profissional em gestão pública. Os interessados devem consultar o edital para conferir os requisitos, cronograma, documentação exigida e demais critérios do processo seletivo. Ingrid Andrade para o Sistema Público de Comunicação.
Agora no Acre são 11:21. Só para fazer um registro aqui, está na escuta do Gente em Debate, o Adria Álvaro. Adria Álvaro, né? Um abração para ti, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência aí na cidade de Tarauacá. Você que nos ouve em Tarauacá, conte sempre com a nossa parceria aqui. Você manda sua mensagem para cá e aí a gente anuncia daqui para lá. Vamos seguir com as informações? Vamos seguir com as informações. Ivan de Carvalho chegando. Governadora Maísa lança a Operação Verão 2026, que prevê execução simultânea de 40 obras em todo o estado e investimentos superiores a 70 milhões. Ivan de Carvalho.
Além de emendas parlamentares e recursos federais, a Operação Verão conta também com recurso próprio do governo do Acre. A governadora Maísa Assis falou deste momento de grandeza para a população produtora, já que o anseio é bastante grande por conta do inverno, que foi bastante castigante.
É uma ação para chegar aonde o produtor está, aonde mais precisa, e os nossos ramais precisam todo ano dessa recuperação. E o governo do estado, nesse inverno, se preparou, o DERACRE, né, organizou as máquinas, nos preparamos para fazer esse atendimento ao produtor rural e a toda a população, garantindo acesso, garantindo que o nosso produtor produtor tenha condições, né, de plantar e escoar o seu produto. São 12 mil quilômetros de ramais, claro que o Acre tem muito mais, e aí a gente vai ajustando as parcerias para a gente conseguir fazer todo o atendimento que for possível nesse verão. Então são aí mais de 150 milhões para investimento nessas obras, que vão significar muito na vida dos nossos acreanos, considerando o solo que temos, o período que vivemos aqui na região amazônica. Então são ações muito esperadas para quem mora, né, na zona rural, para quem depende de um ramal.
A partir de agora, a ação de campo será de acordo com o planejamento feito de município a município. A presidente do Deracre, Sula Ximendes, fala da estrutura de equipamentos que serão colocados para o homem do campo.
Nós fizemos uma escala, nós nos reunimos com os prefeitos, com associações, foram indicados ramais, então esses ramais que foram indicados serão trabalhados durante esses 6 meses de verão. Onde o Deracre não vai agir diretamente, nós cedemos equipamentos, mas antes de ceder os equipamentos, nós fizemos reuniões pontuais, onde eles nos passaram quais ramais seriam trabalhados, que é para haver um acompanhamento por parte do governo do estado e do Deracre, onde essas máquinas estão trabalhando.
A prefeitura de Brasileia também esteve presente. O prefeito Carlinhos do Pelado falou do desafio de trabalhar em ramais. E esse momento o governo do estado está assinando para o início das obras.
Eu fico muito contente, né, em saber que o governo do estado, a governadora, né, Maílson, está preocupada, né, com nós, prefeitos, e também com nossos colonos e produtores. Fico feliz em estar aqui hoje na Operação Verão 2026, juntamente com a governadora, com a Sula do Derac.
Várias lideranças estiveram presentes. Darivelto Souza, líder, representando a comunidade da Estrada da Transacriana, falou deste momento esperado pela população daquela região.
Rapaz, isso aí é motivo de grande alegria para nós, né? Porque assim, é uma coisa que todo ano nós almejamos, quanto mais cedo melhor, porque a nossa dignidade é o acesso, né? Para escoar nossos produtos, para que o produtor possa sair com mais tranquilidade dos seus ramais.
A Câmara de Vereadores esteve representada pelo vereador Felipe Tchê. O parlamentar falou desse grande momento da governadora Maílson Assis estar assinando o início das obras dos produtores.
Pouco mais de 12 mil quilômetros entre estradas e ramais a serem recuperados, isso vai facilitar a escoação, vai facilitar que a produção chegue onde tem que chegar, e obviamente quem agradece tudo isso é o produtor.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Agora são 11:25.
É verdade, Damião. Eu agora trago uma excelente notícia. Eu me alegro muito quando eu vejo pessoas prosperando. E famílias acrianas alcançam a autonomia financeira através de empregos formais, também desse incentivo que o governo vem fazendo no empreendedorismo, e acabam deixando Bolsa Família por melhorar a qualidade de vida. Jefferson Dourado fez uma reportagem acerca desse assunto e a gente traz ela agora para você.
Somente em maio deste ano, mais de 1.300 famílias do Acre deixaram o programa social. Rio Branco lidera o número de desligamentos, com 597 famílias, seguida por Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Feijó. Também aparecem, entre os municípios com mais famílias que conquistaram autonomia financeira, Senador Guiomar, Brasileia, Manuel Urbano, Epitaciolândia e Chapuri. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, essas famílias conseguiram um emprego com carteira assinada, ampliaram a renda por meio do empreendedorismo ou concluíram um período previsto para a regra de proteção do programa. Criada no novo Bolsa Família, a medida permite que famílias que ultrapassam a renda de R$ 218,00 por pessoa continuem recebendo metade do benefício por 12 meses, desde que a renda per capita permaneça abaixo dos R$ 706,00. Em todo o Brasil, 5 milhões e 100 mil famílias deixaram o programa desde 2023. Segundo o ministro Wellington Dias, os números mostram que o Bolsa Família tem contribuído para estimular a inclusão produtiva e o acesso ao mercado de trabalho. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Jefferson Dourado. Agora são 11:27. Agora nós vamos para o momento dos nossos ouvintes. E nós temos quem já se parada agora.
Quem mandou um abraço pra gente cheio de carinho foi Ednei Mesquita, nosso sonoplasta lá da Aldeia FM de Cruzeiro do Sul. Mandou um abraço, disse que tá ligado lá. Eu perguntei se estava todo mundo bem, ele disse que graças a Deus tá, a galera tá toda lá, muito bem, obrigada.
Só para registrar, Ednei, é dia 29, dia 30 começa a Expo Acre Juruá e a nossa equipe vai estar aí para poder trazer todas as informações aí da Expo Acre Juruá, que começa no dia 30, mas dia 29 devemos estar chegando por aí já.
É verdade, minha turma está indo para aí e eu sei que sempre vai ser muito bem recebida, porque todos os anos é assim, né, Damião? É. Gente muito querida, o povo lá de Cruzeiro do Sul e a nossa equipe sempre muito bem recebida. Quero mandar um abraço também para a galera lá da oficina do Bereco em Sena Madureira, o Paulinho e toda a turma por lá. Beijo, gente, tudo de bom para vocês.
Aê, turma boa, ouvindo gente em debate, agora são 11 horas e 28 minutos. Vamos ao intervalo. Intervalo comercial, parada?
Vamos sim.
Vamos faturar, Márcio Alberto? Cadê o som do intervalo? Segurança Pública instala posto eletrônico em frente ao Instituto São José.
É verdade. E um jovem é preso após agredir o próprio avô e romper a tornozeleira eletrônica aqui em Rio Branco.
Homem que teve casa invadida no segundo distrito pode ter sido executado, investiga a Polícia Civil.
E a Receita Federal prendeu 4 mil peixes ornamentais na fronteira ali com o Peru.
Essas e outras notícias a gente te conta logo mais, a partir depois do intervalo comercial.
Gente em Debate. Informação que conecta o Acre.
Ouça todos os sábados aqui na Difusora Creana o programa Estação Sucesso. Músicas, informação e entretenimento. Das 9 às 11 horas. Apresentação Márcio Roberto. Sintonize essa emoção.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você viu algo errado, mas tem medo de denunciar? O Disque Denúncia 181 está aqui para ajudar. Você faz a denúncia anonimamente e as autoridades tomam providências. Simples, seguro e sigiloso. Com a sua ajuda, podemos combater o crime e proteger vidas. Ligue 181. O sigilo é garantido. Disque Denúncia 181. Sua voz faz a diferença.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11 horas e 32 minutos. Nós vamos agora trazer as informações sobre segurança.
Gente em debate, segurança.
Vamos direto para Chapuri com Josenil Oliveira, que já está prontinho para informar. Lá em Chapuri, um homem de 47 anos é preso após assassinato, né, a tiros dentro de sua. Homem de 47 anos é preso. Assassinato né, dentro de sua própria residência no bairro Sibério. Conta pra gente, Josini, essa história. O homem de 47 anos foi preso após ter assassinado alguém? Conta pra gente. Bom dia.
Daniel Viana, Jéssica Parada e amigos ouvintes, na verdade um homem de 47 anos que foi assassinado, Damião. Um crime de homicídio chocou os moradores do bairro Sibéria, aqui em Chapuri, na noite de ontem, 1º de junho. A vítima foi identificada como Sebastião André Brito de Souza, de 47 anos, conhecido como Pipa. Ele foi executado a tiros dentro de sua própria casa. O crime aconteceu por volta das 22 horas. De acordo com informações iniciais, a vítima foi surpreendida no interior do imóvel e não resistiu aos ferimentos, sendo encontrada já sem vida no local. Assim que a ocorrência foi informada às autoridades, a Polícia Civil acionou o plano de contingência para crimes violentos. O delegado Lucas Viana designou formalmente o investigador Eurico Feitosa e sua equipe para assumirem o caso. Os agentes se deslocaram imediatamente até a residência da vítima no bairro Sibéria para isolar a área, realizar os primeiros levantamentos periciais e colher depoimentos que possam ajudar a traçar a dinâmica do assassinato. O objetivo principal da equipe de investigação neste momento é coletar elementos informativos que levem à identificação dos autores e à motivação por trás do homicídio. Até o fechamento dessa matéria, nenhum suspeito havia sido preso. A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar a elucidar o caso seja repassada de forma anônima e sigilosa às autoridades locais. De Chapuri, Josene Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Josene Oliveira. Agora são 11 horas e 34 minutos. 11:34.
Debate Educação.
Nós vamos para Educação? Vamos seguir com segurança. Homem que teve casa invadida no 2º distrito pode ter sido executado. Ivan de Carvalho conta pra gente.
Dando seguimento ao prazo de investigação a respeito da casa invadida da vítima Jason Ferreira, na região do 2º distrito, a Polícia Civil, a DHPP, já tem em mãos fatos envolvendo a vítima, já que em 2015, ele teria executado um casal de moradores da região do Belo Jardim, Márcia Maria da Cunha e Ocivaldo Tavares Mendonça, que tiveram o corpo carbonizado, sendo encontrado dias depois dentro de um camburão totalmente carbonizado. A DHPP, Delegacia de Homicídios do Estado do Acre, passa agora a ter um novo rumo que poderá desvendar a causa da execução de Jason Ferreira, que após ter a casa invadida no domingo, ainda foi levado para a internação na unidade de saúde, a UPA da Cidade do Povo. Porém, não resistindo os ferimentos, foi a óbito na madrugada de segunda-feira. De acordo com o delegado responsável pela investigação, os familiares já foram intimados a fim de que o crime seja desvendado a sua causa, onde o prazo é de 30 dias para a conclusão do inquérito. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
E agora a gente traz a seguinte informação. Um adolescente estava causando tumulto lá em Santa Rosa do Purus. E o quê? A Polícia Civil chegou lá, meu filho, com um mandado de busca e apreensão e apreendeu esse cidadão. A Gladys vai trazer todos os detalhes sobre essa apreensão para a gente.
No município de Santa Rosa do Purus, a Polícia Militar do Acre, com o apoio da Polícia Militar e o acompanhamento do Conselho Tutelar, cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de um adolescente de apenas 15 anos de idade. A ação foi movida por denúncias de ameaças supostamente feitas pelo jovem contra estudantes, professores e moradores da cidade, gerando assim preocupação entre a comunidade. Ainda segundo as investigações, o adolescente já havia sido abordado em duas ocasiões ao tentar entrar em uma escola portando arma branca. Ainda de acordo com a polícia, ele afirmava ter ligação com a organização criminosa, fato que contribuiu para o aumento da apreensão entre moradores e profissionais da educação. Durante o cumprimento do mandado, os agentes apreenderam cadernos e outros materiais que passarão por uma análise. O objetivo agora é verificar a existência de possíveis indícios de planejamento de ações violentas ou eventual envolvimento do adolescente com grupos criminosos. A Polícia Civil informou que as investigações continuam e que todas as medidas cabíveis serão adotadas para garantir a segurança da população e da comunidade escolar do referido município. Com as informações da Central de Jornalismo, Gladys Miriam, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 38 minutos. Receita Federal apreende 4 mil peixes ornamentais na fronteira com o Peru. São 4 mil peixes ornamentais. Olha, vai que essa moda pega, né? Esse camarada, essa turma trazendo essas coisas para cá. Tem, não tem 15 dias, nós noticiamos aqui a respeito das ilhamas, né?
Uhum.
E agora desses peixes ornamentais. É, eu já falei.
Eram quando ela mais tá de 40 ilhamas, tá?
Mais de 40. E aqui mais de 4 mil peixes. Mas quer saber, diz quando ela está chateada com a gente, ela cospe. Vamos com a matéria do Ivan de Carvalho sobre os peixes? Confira.
A Receita Federal prendeu nesta segunda-feira, dia 1º, uma carga contendo aproximadamente 4...